Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Ardendo o coração é o tema da pregação de hoje, uma expressão que encontramos numa história muito interessante e tocante ao mesmo tempo, no mesmo dia que Cristo ressuscitou. Está lá em Lucas capítulo 24, versículos 13 em diante. A conversa, a experiência que ele teve com dois discípulos no caminho de uma cidadezinha, um vilarejo chamado Emaús. Lucas 24, versículos 13 em diante. Diz assim então esse trecho. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então, lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos a entender essas coisas um pouco, a crescer com elas, a aprender. Que Cristo seja glorificado no que vamos comentar hoje. Que sejamos edificados com o que vamos aprender. Que tenhamos mais atenção às coisas reveladas. E que pessoas aqui sem Cristo, que ainda não podem falar de ardor de coração com propriedade, que eles passem a sentir essa experiência indizível, que se quedem perante Cristo hoje, tudo de acordo com a tua vontade. É em nome de Cristo que nós te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. História bonita, no mesmo dia da ressurreição. Essa cena dos dois discípulos caminhando e falando com tristeza deve ter havido inúmeras vezes naquele mesmo dia. Dois, três reunidos, quatro, o grupo, um grupinho pequeno de um grupo maior. E aqui então o registro está desses dois, preocupados, tristes, falando da prisão de Jesus, do abandono do qual ele foi alvo, para não dizer vítima, da morte dele, da tristeza grande que se abateu sobre os discípulos, os apóstolos. E agora essa novidade, essa conversa sobre o corpo dele que não estava, mas uns anjos disseram que ele tinha ressuscitado, mas ninguém tinha visto, tudo muito, muito esquisito. E até onde ele sabia, ninguém tinha visto. Nessa altura, Maria Madalena já tinha visto, e algumas outras mulheres, mas eles não sabiam. Aí, de repente, Jesus entra na conversa, se aproxima deles e fica ali entre os dois. E os impede de o reconhecer. E puxa a conversa com eles. E eles, tipicamente, como um ser humano, traz o único que não sabes, dando um fora grande ali. Quantos foras nós damos desta forma, julgando, pré-julgando, avaliando mal, avaliando as circunstâncias, com as nossas vistas muitas vezes, ou nem tanto as nossas vistas, não importa, nós somos grandes julgadores e criticamos logo. E ele já foi criticando aquele homem que eles não sabiam quem era, e já chegou no meio deles, perguntou, aí já criticaram, tu és o único que não sabe, tá por fora, é? Em outras palavras, foi isso aí que disseram para Jesus. Então Cristo consegue que eles, com as próprias palavras, discorram o que é que estava acontecendo. O que é que está vendo aqui? Vocês estão tristes e tal. E ele puxa deles. E o clima era de uma decepção muito grande. O homem era profeta, estava entre nós. Era um líder nosso, poderoso em obras, ressuscitou gente, curou milhares. Era impressionante o poder dele. Na palavra, ele era poderoso. Comentamos hoje, pelo menos, inclusive na pregação, a autoridade que ele tinha quando ele falava. Crucificado. Entregue pela nossa autoridade, crucificado. A última pessoa no mundo que eles podiam esperar que fosse crucificado em Jerusalém, naqueles dias, era exatamente aquele varão, aquele homem poderoso. Em palavras e obras, tudo indicava que ele era o Messias, o tão esperado Messias que iria libertar Israel do jugo inimigo. Ele deu a entender isso várias vezes, inclusive, mas não colou. O que ele disse não bateu com o fato de que ele foi morto, crucificado entre dois ladrões, como um criminoso ele próprio. Foi ilusão? Já há 3 dias que ele havia morrido, e nada, e agora vem essa história para complicar tudo, essa história de ressurreição. O corpo desapareceu, aumentando o mistério mais ainda, mas ninguém o vira, eles pensavam, e como eles estavam confusos. O ponto importante da história que eu acho é a reação de Jesus. Ele poderia ter se identificado com muita meiguice logo, como ele fez com Maria Madalena. Tinha feito poucas horas antes. Por que choras? Ah, meu senhor desapareceu. Aí ele se fez reconhecer logo e disse: Maria. Aí ela o reconheceu, maravilhada, emocionada. E depois, nesse mesmo dia, ele apareceu para os apóstolos e outros discípulos e disse: Pai, seja convosco. Embora depois deu um carão neles também. Mas aqui não vemos meiguice, não vemos ele querendo consolar os dois. Tolos. Agora eu não estou dizendo que ele disse nesse tom que eu falei aqui, mas a palavra é forte. Nécios. Nécios quer dizer tolo. Tolos. E não ficou só numa qualificação negativa, não. Veio outra por cima. Tardos de coração, lerdos. Palavras duras, mesmo que ele tenha dito num tom não tão forte, mas as palavras eram fortes. Nada de consolo para ajudar um pouco, pelo menos aparentemente ajudar no sofrimento daqueles dois. Estavam sofrendo, estavam confusos, estavam angustiadíssimos. O motivo da repreensão, ele já explicou aqui, lerdos de coração para crer tudo que os profetas disseram, para crer. Jesus quis então enfatizar a dureza deles em aceitar, em levar muito a sério o que já estava revelado nas Escrituras, que até aquela época se limitavam ao Velho Testamento. É como se ele tivesse dito: por que vocês resistem tanto a levar a sério, a acreditar mesmo, a abraçar o que já está escrito? Se vocês examinassem o que está lá, escrito pelos profetas, estudassem, certamente vocês não estariam assim tão angustiados. Ah, não estariam mesmo. O que está registrado é suficiente para vocês entenderem que o Cristo iria padecer e depois ressuscitar. Querem ver? Aí ele dá uma aula sobre ele próprio. Versículo 27. Começando por Moisés. Interessante o detalhe com que Lucas, o evangelista, registra isso aqui. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando por Moisés, entendo eu, ali foi o estabelecimento oficial do povo judeu como povo, o nascimento do povo foi lá em Abraão, mas agora estava lá uma multidão de alguns milhões de pessoas no Egito, e então Moisés se levanta como o redentor daquele povo, e a lei foi dada por Moisés, então o início foi ali. Mas é interessante que depois ele diz: expus o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu acho que ele foi muito para antes. Ao longo da exposição, ele pode ter ido muito para antes de Moisés, e foi provando a eles, mostrando que o Velho Testamento estava permeado de passagens sobre ele, sobre a pessoa dele, ou do Messias, da figura do Messias, que era ele próprio. Deve ter falado de Abraão, como está escrito lá: em ti, ou seja, em Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Por quê? O que Abraão tinha de mais? O descendente que viria através de Abraão seria o salvador do mundo. Então em Abraão estava contida aquela semente que iria terminar germinando na pessoa dele, Jesus de Nazaré, que estava agora falando com aqueles dois homens. Melquisedeque, do tempo de Abraão, que era um sacerdote, não tinha nada a ver com Arão, que era o primeiro sacerdote, e da onde saiu a descendência ou o ofício dos sacerdotes, todos deviam ser arônicos, ou era o sacerdócio que vinha de Arão. Melquisedeque era um sacerdócio nomeado diretamente por Deus à parte de Arão, pois esse Melquisedeque era tipo meu, à parte do sacerdócio arônico. Um outro tipo de sacerdócio é o meu, superior muito ao de Arão, pois aquele Melquisedeque apontava para mim. E o livro de Hebreus explica isso claramente, eu não vou entrar em detalhes. Eu queria ter ouvido a explicação dele sobre isto. Eu queria ter ouvido cada, nós todos, né? Cada segundo do que Cristo falou ali, a aula que ele deu sobre ele próprio no Velho Testamento. Moisés e as duas experiências com a rocha no começo da jornada por Israel, quando faltou água e o povo reclamou de sede, Deus diz: Moisés, fere essa rocha. E Moisés bateu com a vara dele na rocha e a rocha deu água. 40 anos depois, mesma crise de sede, o povo reclama de novo. E no mesmo local que eles ficaram rodando ali 40 anos, aí Deus diz: fala a rocha, Moisés. E Moisés bate duas vezes na rocha, lembrando o que ele fizera 40 anos antes, e funcionou. Moisés bate na rocha duas vezes e a água sai, Deus honra. No sentido de dar água para aquele povo. Mas diz: Moisés, você não creu em mim para me santificar diante deste povo. Você não vai entrar na terra prometida, Moisés. Essa rocha era tipo de Cristo, que só ia ser ferido uma vez, ia morrer uma vez. E para salvar pessoas, ele não precisa mais ser ferido de novo, e morrido de novo, e morrer de novo, e morrer de novo. Uma vez. E a rocha tipificava com perfeição esse aspecto da morte única e uma vez por todas de Cristo. E agora basta alguém falar, basta alguém pedir, basta alguém clamar esta rocha e a água da vida será então, começará a jorrar dentro daquele interior, salvando pessoas. Deve ter falado de tanta coisa. Da serpente que foi levantada no deserto. As pessoas estavam morrendo pelas picadas de serpentes venenosas, chamadas de abrasadoras. E Moisés: Senhor, e Deus levanta, faz uma serpente de bronze, levanta aí. E todo aquele que olhar para ela, terá o veneno da serpente venenosa anulado dentro de si. E ali estava um tipo do Senhor Jesus Cristo, levantado na cruz. Basta olhar para aquela cruz, basta crer que o veneno do pecado é anulado dentro de si. Tipo de Cristo. Eu não sei como é que deu tempo dele falar tanto no caminho tão curto. Sabe Jonas, está escrito lá nas Escrituras, vocês sabem Jonas? Pois é, 3 dias dentro do peixe. Eu era apontando para mim, que acabei de passar 3 dias dentro daquela rocha. Apontando para mim. Davi, a profecia de Natan, do profeta Natan, falando do descendente que viria dele. E esse descendente era Cristo. Algumas coisas para Salomão, mas realmente de uma maneira plena, total, apontava para Cristo. Para mim, diria ele. O Salmo 22, Davi escreveu, apontava para o Messias crucificado. Pois vamos ver os versículos 30 do Salmo 22. Nós vamos ver agora o 30, mas não é que não deve ser difícil, porque não tinha ainda, obviamente, as divisões em versículos. Mas muitíssimo provavelmente ele puxou esse versículo, que hoje nós conhecemos como o 22. Eu não vou ler o salmo inteiro, é lindo, é tocante, falando de detalhes de Cristo crucificado. Aliás, falei 22, é o 30. O 22 também fala: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, apontando para frente, para uma situação pós-morte, mas vamos para o 30, dizendo que a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. A primeira parte aqui, claramente, a posteridade vai servir, servir ao morto, apontando para a ressurreição, embora não esteja a palavra claramente escrita, ressurreição, mas a ideia por trás. Deve ter falado do capítulo que hoje conhecemos como 53, do profeta Isaías. O servo sofredor era o Messias, que muitos achavam, ainda acham hoje, que era referido só à nação de Israel. O servo sofredor, aquilo era a nação sofrendo. Não, não era a nação, não, era um homem, o Messias. Isaías 53, versículos 10 e 11. Estou lendo apenas dois exemplos que apontam para a ressurreição, poderia citar vários outros do Velho Testamento, embora fosse uma doutrina tanto quanto não muito clara, sem dúvida. Mas não fora do alcance de uma fé e de uma pesquisa profunda, que é o que Cristo reclamou que eles não faziam. 53, 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Agora muda o tom. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Falando de um morto? Não, porque depois da morte ele iria prolongar os seus dias eternamente. Acabou a morte. Fica implícita a ideia de ressurreição. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Não iria terminar na cruz? Como é que ele iria ao menos ficar satisfeito se tivesse morrido ali? O meu servo, o justo com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deve ter falado nisto. Não sei se ele falou dos três amigos de Daniel, dentro da fornalha ardente, e Nabucodonosor levantou e disse: epa, tem quatro homens, não foram três que eu mandei? Foi, seu rei. Pois tem quatro, e um é como filho dos deuses ali dentro, passeando com eles dentro da fornalha. Eu tenho dito e gosto de dizer, acho que se tivesse uma máquina fotográfica e tirasse uma foto daquele quarto homem, e quando Cristo tornou-se homem e comparasse a foto, iria ser a mesma pessoa. Cristo no estado pré-encarnado, entendo eu, que era. Ali era eu, junto com os amigos de Daniel. 600 anos atrás, meus amigos, ele falando lá com os dois. Miqueias falou de Belém, pequenina demais para figurar entre as grandes. Foi onde eu nasci. E quantas outras passagens Cristo deve ter comentado com eles? E aqui fica uma reflexão. Se o Velho Testamento é permeado com a pessoa de Cristo, quanto mais o Novo. Se o Velho Testamento, mesmo sendo permeado com a pessoa de Cristo, era de uma maneira, como já falei, muitas vezes obscura, não muito clara, implícita, não tão explícito, difícil de se perceber. Se mesmo assim os discípulos foram repreendidos pela dureza de coração, pela lentidão em entenderem essas coisas, compreenderem, estudarem a fundo, entenderem e aplicarem para as suas próprias vidas, se mesmo assim eles foram repreendidos, imagine nós como seríamos hoje, alvos de uma tristeza muito grande da parte do Senhor Jesus Cristo, com a quantidade enorme que temos de revelação sobre Ele, a pessoa dEle, os ofícios dEle e tantas coisas sobre Ele. Nós, provavelmente, o conhecemos tão pouco, tão pouco. Fico pensando se um jovem conhece da vida de Jesus metade do que sabe sobre o ídolo de futebol deste jovem. E um adulto sobre, sabe do político aí, do presidente, do governador, sei lá, para quem gosta de político. Será que você, crente, salvo por este Salvador maravilhoso, conhece detalhes da vida de Cristo, como estão revelados nas Escrituras? Nada além, porque ninguém sabe o que não está revelado. Eu estou falando exclusivamente o que está revelado nas Escrituras. E tem muito, muito ali dentro. Se tinha no Velho, daquela forma meia não tão clara, ele já reclamou sentido. Eu acho que junto com aquela repreensão de Nestor, de tolos, o que veio junto ali foi tristeza dele com aqueles homens. Discípulos dele, que o amavam, que o seguiam, mas ele estava triste com eles. Qual é o tempo que você tem gasto lendo sobre Jesus Cristo? Diretamente da Bíblia, ou de livros que apontam diretamente para a Bíblia e aumentam a lente e falam e dão o suficiente, pelo menos, para você exercitar mais. O que você conhece? Você já pegou a harmonia dos evangelhos, por exemplo? O que, pastor? Harmonia dos evangelhos. Ah, deve ser negócio de música, harmonia da música. Não. A harmonia dos evangelhos é o nome que se dá a um livro que é feito dos quatro evangelhos em ordem cronológica. Então tem lá, muitas vezes Marcos vem primeiro, Marcos, Mateus, Lucas e João. E tem as passagens lado a lado cronologicamente, desde a da anunciação dele até a ressurreição dele. Está tudo lá cronologicamente, pelo menos até um certo grau de certeza. Ninguém tem 100% de certeza de toda a cronologia do que está registrado. Não se tem, mas se tem uma muito boa ideia. Você já teve a curiosidade de ver algo assim, de estudar a vida de Cristo, não na sequência que está nas Escrituras, que elas mudam a cronologia, mas pelo que se acha, pelo menos, que é a cronologia? Pastor, nunca vi nem falar nesse negócio de harmonia dos evangelhos. Com certeza, se você estudasse mais sobre Cristo, você já teria há muito tempo ouvido falar de harmonia dos evangelhos. Naturalmente teria vindo nesses livros algum comentário sobre o assunto, uma dica, e você curiosamente já estaria riscando o seu livro. Epa, o que é isso aqui? Harmonia dos evangelhos. Eu vou procurar para saber o que é isso aqui, porque eu quero me aprofundar. É conhecida uma expressão, quando alguém conhece bem. Não, eu conheço essa cidade com uma palma da minha mão. Não sei nem onde é que veio isso direito, porque eu mesmo não conheço bem a palma da minha mão, não. Mas a expressão quer dizer isso. Seja lá o que isso significa, mas quer dizer isso. Quer dizer, seja lá de onde é que tenha vindo a expressão, mas significa isso. Eu conheço esse bairro aqui, eu nasci aqui, rapaz, me criei aqui, conheço com uma palma da minha mão. Você conhece a vida de Cristo com uma palma da sua mão? Usando a mesma expressão, que não tem uma melhor. Conhece muito bem os detalhes. Será que você conhece? Repito, qual é o tempo que você não vai conhecer a vida de Jesus Cristo se você não empregar tempo, tempo e tempo para ler? O maior tesouro, um dos maiores tesouros que você tem na sua vida chama-se tempo. Saiba manejar esse tempo para você reservar, para você aprender de Cristo e crescer e vibrar com Ele, e aumentar a comunhão com Ele, e não é nem se sentir mais santo, é se tornar mais santo de fato, não somente se sentir, mas ter experiências espetaculares com Cristo, simplesmente você se dignando a ler sobre Ele. Não estou dando aqui a ênfase nem em oração, que é outra área da vida cristã, e tantas outras, mas a parte de você conhecer Cristo pelo que está revelado. Vamos em frente. Depois que ele fala E ele dá um carão nos dois, um carão, como já falei, misturado com tristeza. E ele dá essa exposição, que deve ter sido belíssima, sobre ele próprio nas Escrituras. Aí havia uma bifurcação no caminho e ele faz menção de ir embora. Quando ele faz menção de ir embora, os outros, não, não vá não, já está tarde. É muito importante esse detalhe aqui, que não é detalhe coisa alguma, a menção que ele fez de ir embora. É interessante. Ele só foi até a casa dos dois, porque os dois convidaram. A revelação aos dois não teria acontecido se não tivessem convidado aquele desconhecido. Porque eu quero mostrar para vocês aqui que o propósito principal parece ser, que ele tinha, de se revelar aos dois. O que que Cristo queria com aqueles dois homens? Ah, ele queria se revelar, ele queria dizer que ele tinha ressuscitado, ele queria acalmar o coração deles e tudo. Não penso bem assim. Que era o propósito principal dele, não era se revelar àqueles homens, não. Dois pontos importantes. Primeiro, só foi à casa deles, de onde foi que ele se revelou aos dois? Lá na casa, com o pão na mão, na hora da refeição lá, da ceia da noite. Foi lá na casa. Mas ele só foi até a casa dele porque os dois convidaram. Ele queria ir embora, já ia embora. A revelação não teria acontecido lá se os dois não tivessem convidado aquele desconhecido para ir até a casa deles. Isso indica, na minha maneira de ver, que a revelação que Cristo fez a eles, como sendo Cristo ressuscitado, foi algo circunstancial. Foi um adendo. Foi algo adicional ao propósito principal de Cristo. Eu vou já dizer que eu penso que seja. Essa revelação que ele fez àqueles dois é como se tivesse sido um prêmio por eles terem tratado tão bem a ele, mesmo sem conhecê-lo. E hospedaram-no na sua casa. O desconhecido já tinha feito menção para ir embora. Ele disse, não, não vá não, vamos para a nossa casa, está ficando tarde, vamos cear conosco, fique conosco. Eles foram muito hospitaleiros. E eu faço aqui um pequeno parênteses para observar essa importante virtude cristã da hospitalidade. Aqueles homens foram hospitaleiros com um desconhecido. Eles não sabiam que era Jesus. Isso é importante. Romanos 12, 13. Apenas alguns minutos nesse parênteses, mas eu quero dar. Romanos 12 e 13. Praticai a hospitalidade. A segunda parte do versículo. Hebreus 13 e 2. Hebreus 13 e 2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. E nós podíamos até dizer aqui, e acolheram Cristo. Sem saber, acolheram Cristo, o próprio Jesus Cristo ressuscitado, foi acolhido por dois homens na base da hospitalidade, porque eles não sabiam que era um Cristo. Dá para imaginar a alegria daqueles homens quando descobriram quem é que estava na casinha deles, quem estava ao lado deles. Eu não acho muito fácil falar de hospitalidade hoje, 2000 anos depois que o Novo Testamento foi completo, e 2000 anos e séculos depois do Velho Testamento, porque o conceito de hospitalidade mudou muito. É outra cultura, é outra época, outro país, inclusive, mudou muita coisa. Na época falava muito. tinha muito a ver com a acolhida de passantes, de pessoas que iam de um lugar a outro. As viagens eram muito longas, andava um pouquinho, anoitecia, tinha que dormir. Aí andava alguns quilômetros, ia ficar de noite de novo, porque era tudo muito lento. Então havia necessidade de várias paradas ao longo de uma viagem um pouco mais longa. E muitos não tinham dinheiro para ficar, ou não tinham lugar nas hospedarias. Era uma coisa importante, ainda mais quando o cristianismo começou a espalhar, pregadores itinerantes, missionários que iam. Então, tinha muito a ver com isso. Agora, aplicar isso numa cidade como Fortaleza hoje é um pouco mais complicado, não tem nenhuma aplicação direta. Mas cada um aplique do jeito que quiser. Use a sua casa de uma maneira mais aberta. Se é para o seu vizinho, se é para um amigo, se é para alguém que está passando por Fortaleza e não tem para onde ir, eu não sei. Não significa que tenha que dormir lá ou passar uma semana, ou que tenha significado isso também, eu não sei. Aplique de uma maneira pessoal este princípio. Aos olhos de Deus, é muito grato, é muito caro aos olhos de Deus, alguém que abre as portas da sua casa para outros que estão tendo necessidades, mesmo que sejam necessidades muito rápidas, muito passageiras, como uma noite. Talvez seja uma noite que aquela pessoa nunca vai esquecer na vida, 40 anos depois, a noite que passou na sua casa, a acolhida que você deu, o almoço que você deu a ele, ou um pedaço de pão. Talvez nunca esqueça, pela importância que foi na vida daquela pessoa, no coração dela, na necessidade que ela tinha. Para você, foi mais um dia quase comum. Então fica aí o detalhe, já vou fechando parênteses, mas hospitalidade, abra mais a sua casa da maneira que você achar conveniente. Então, o segundo ponto que eu quero ver com vocês, já encerrando, é o propósito principal de Jesus, ao meu ver, não era se revelar àqueles homens, nem mesmo confortá-los. Era mostrar a importância do que as Escrituras falavam dele. Era uma lição que ele queria dar a eles. Tudo bem que viesse junto com conforto, junto com muito amor, junto com tudo isso. Mas a chave para entender o que está escrito aqui, por que está escrito esta história aqui, é a importância de Cristo falar para aqueles dois homens do que ele estava previsto, predito sobre ele nas Escrituras, e que eles não estariam com aquela angústia toda se ele desse mais atenção às Escrituras. Afinal, notem que quando ele terminou de falar a exposição dele próprio nas Escrituras, qual foi a atitude dele? Vou embora. Ora, alguém só pensa em ir embora, em se afastar de uma pessoa com a qual está conversando, quando o assunto acabou, quando a missão se encerrou. É óbvio. A missão dele junto àqueles dois homens encerrou quando ele disse: nécios, deviam aprender mais de mim. Ensinou tudo para eles lá. Agora eu vou me embora. Acabou o que eu tinha que fazer de você. Não, não vá não. Aí surgiu uma coisa circunstancial. Se ele tivesse permitido que eu reconhecesse desde o começo, não teria havido a oportunidade de falar tanto da pessoa dele no Velho Testamento. E fica então essa lição. Mesmo na época de Cristo, uma época poderosíssima de milagres, como ele realizou lá, é impressionante o valor que ele deu ao ensino que está escrito nas Escrituras. Parece que Jesus deu mais valor a ensinar as Escrituras para aqueles dois do que se revelar pessoalmente a eles. Isso é uma frase forte que eu estou colocando aqui. Tudo indica que Jesus achou mais importante dar uma aula de Bíblia para eles e mostrar a dureza do coração deles, e que esse sofrimento poderia ser evitado. Jesus preferiu isto do que até mesmo revelar-se pessoalmente para aqueles dois. Versículo 32. a reação dos discípulos quando Jesus se fez conhecer, sumiu rapidamente. Não era o propósito principal dele fazer aquilo. Foi um prêmio, acho eu. Aí o comentário deles, belíssimo. Porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho. Imediatamente eles associaram o gozo indescritível que eles tiveram enquanto aquele desconhecido falava das coisas da Bíblia sobre o Messias. Eles associaram todo aquele gozo com a pessoa de Jesus. Ah, agora está explicado por que que o nosso coração ardia tanto quando aquele homem estranho, diferente, que surgiu do nosso lado, não sei nem de onde que apareceu aquele homem lá. Mas está explicado, agora bateu. Tanto ardor de coração, era ele. Era o próprio Mestre ressuscitado. Temos a tendência de achar, e é correto achar, que aqueles dois homens foram privilegiadíssimos em presenciar tudo aquilo de maneira tão especial. Mas para se sentir o coração arder quando ouve o ensino da Bíblia, não é preciso que venha dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia toda vem dos lábios dele. A Bíblia toda vem dos lábios de Cristo. Tanto quanto aquelas palavras que vieram diretamente do lado, dos lábios físicos materiais. Quando eu digo que a Bíblia toda vem dos lábios de Cristo, eu estou usando uma metáfora, mas toda metáfora tem base numa realidade. A realidade é: toda a Bíblia foi produzida pelo Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de Cristo, que soprou cada detalhe de cada letra escrita nos originais que fizeram os 66 livros que fazem o que nós chamamos de Bíblia, a palavra de Deus. Todas as escrituras vêm dos lábios de Cristo, vieram sopradas pelo Espírito dele nos ouvidos daqueles que escreveram os trechos sagrados. E mesmo sendo pregada por nós hoje, meros pecadores, para não dizer míseros pecadores, embora perdoados por ele, mas a palavra de Deus continua queimando corações, porque Jeremias já dizia que a palavra de Deus é fogo. Queima. Só tem um detalhe. É que o coração que arde com a leitura e com a exposição das Escrituras é o coração aberto ao seu ensino. O coração submisso, o coração sedento de verdades divinas, o coração quente, que leva a combustão imediata qualquer centelha que se acenda no seu interior. Esse é o coração que arde com as Escrituras, que está aberto, está querendo, está submisso, está querendo aprender mais, obedientemente, sem questionar. É difícil o carro pegar no frio, né? Mesmo com a centelha produzida lá pela vela do carro, a temperatura baixa dificulta a explosão que vai dar início, então, ao funcionamento do carro. Um coração frio, apesar de exposto às Escrituras, é difícil de arder. Um coração que até ouve, até lê aqui e acolá, mas não disposto a se humilhar, não disposto a se sacrificar para aprender mais, não disposto a exercer disciplina para crescer mais no conhecimento de Cristo, da vida dele, da pessoa dele, da miríade de ensinos contidos agora no Novo Testamento também sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você poderia passar 10 anos estudando Hebreus, irmãos. 10 anos. Só Hebreus. Se você resolver estudar Hebreus profundamente, você vai levar 10 anos. Então tem muito material para você aprender. Não estou querendo que você chegue nesse nível mas talvez eu não esteja querendo que você fique no nível que você está hoje. Não é que eu não estou querendo, eu estou sugerindo que você aprofunde o seu nível de conhecimento da pessoa de Cristo. Procure livros sobre Cristo. Vá lá na livraria, vá lá na internet e procure de uma maneira consciente, desejosa. Eu quero, peço a opinião de quem já leu, e eu quero ler livros sobre Jesus Cristo. Leia mais sobre ele. Tire um percentual razoável do que você lê de maneira geral, mesmo sobre teologia, doutrinas, sobre a pessoa de Cristo. Porque é uma atividade extremamente gratificante e agradável. Como está o seu coração? Termino perguntando, irmão em Cristo, irmã em Cristo, como está o seu coração? Quente, desejoso, sentindo esse coração velho aí, ou novo, arder quando você ouve a palavra de Deus, aprende da palavra de Deus, ou está uma coisa meio fria, você ouve, ouve, vem para as pregações, dificilmente segura uns 8 bocejos durante, e a vontade acaba logo, e mal aguenta ler um capítulo da Bíblia por semana, e não consegue ler nada, e não esquenta. Sabe quem está perdendo? Sabe quem está perdendo? Você. Sabe quem está perdendo? A igreja, da qual você faz parte. O trabalho que você poderia desenvolver para Cristo. Então procure. Peça a Deus que aqueça mais o seu coração para as coisas que Cristo fala através da palavra de Deus. E se alguém está aqui que nem crente é ainda, como eu coloquei no comecinho na oração, no começo da pregação, nem pode falar em calor, porque o calor espiritual é zero. Porque não tem conhecimento de Deus. As escrituras são muito claras, às vezes parecem mais duras do que nós pensamos. Epa, que foi demais. Não há quem busca Deus, não há nenhum sequer. Mas eu conheço pessoas que não são crentes, mas são tão quentes espiritualmente. São não. Pela Bíblia pode ser. São não. Pode ter uma ânsia aí de Deus. Sim, uma ânsia que as pessoas têm porque foram criadas e têm necessidade de Deus. Tem uma sede, mas uma sede confusa. Não consegue buscar Deus de uma maneira por si só, de uma maneira correta, de uma maneira humilde, de uma maneira que seja agradável a Deus. Não consegue. E esse ardor espiritual, que nós chamamos de espiritual, rapidamente mostra que é o mesmo ardor para alguma coisa que é contra a palavra de Deus. Que ardor é esse? Que se toca e se inflama com alguma coisa que a Bíblia de fato ensina, mas ao mesmo tempo se inflama com alguma coisa contrária ao que a Bíblia ensina, e se sente quente da mesma forma, e se emociona do mesmo jeito, e entrega muito da sua alma para crenças e pensamentos que a Bíblia não ensina. Então isso não é calor espiritual no sentido em que eu estou dando. Ou seja, é um calor espiritual vindo de alguém que é habitação do Espírito Santo de Deus. Um calor espiritual produzido por Deus. Esse é o calor espiritual do qual eu estou falando. E quem não tem Cristo não tem este calor espiritual. Não estou dizendo isso para diminuir a pessoa, para chatear, para criticar a religião dos outros. Não tenho o menor interesse nisto. Meu interesse é um só. É alertar. Meu amigo, minha amiga, você não sabe o que é calor espiritual, a delícia de ter o coração ardendo, porque o Espírito Santo tocou fogo. Não é o seu próprio eu, a sua carne, a sua vontade, ou mesmo a sua religiosidade. Não! Então o que eu quero é lhe encaminhar para o Senhor Jesus Cristo, recomendando, exponha esse coração à palavra de Deus. Não é minha palavra, não. Palavra de Deus, as Escrituras, exponha, peça a Deus que quebre esse coração duro e faça arder. Aí sim, um fogo realmente sagrado, porque é um fogo iniciado pelo Espírito Santo de Deus. Peça a Cristo. Peça a Cristo salvação. Peça a Deus fé em Cristo. E se arrependa de seus próprios pecados. Confesse esses pecados diante de Deus. Peça a Cristo que venha salvar a sua alma, crendo que o que Ele fez na cruz é mais do que suficiente. Crendo que Ele ressuscitou, como Ele provou aqui para os discípulos, e entregando a sua alma a Ele. Aí você vai ver o que é sentir o coração arder por Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa história tão singela, ao mesmo tempo tão rica, tocante. Obrigado pelas lições que pudemos aprender dela. E tudo que foi dito aqui seja aplicado por esse Espírito Santo maravilhoso. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.